Dia dos Namorados. Todo ano essa palhaçada.
Tá tendo?
Ei, gente, esse é mais um Tá Tendo. E hoje eu vou falar da minha experiência com o Dia dos Namorados, que é uma data que eu particularmente odeio. Eu sei que muita gente gosta, mas eu sinceramente queria que não existisse, porque eu tenho péssimas experiências com esse dia. Sério. Eu odeio com todas as minhas forças. Mas antes de eu contar as minhas experiências, vamos falar de PicPay? Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast. Dia dos Namorados. O que falar sobre os Dias dos Namorados? Eu sou uma pessoa que eu já namorei duas vezes. Um namoro durou 5 anos e o outro durou 2. E aí, como foi a minha experiência com esse dia? Desses 7 anos namorando, eu comemorei um Dia dos Namorados. Porque sempre caía numa data ruim. E aí não dava pra fazer muita coisa. Mas teve um que caiu num fim de semana. E aí, eu e o falecido resolvemos fazer alguma coisa especial. Um detalhe importante também a se considerar do histórico do falecido, é que ele era uma pessoa extremamente mão de vaca. Mão de vaca do tipo. Ele tinha uma ideia do profissional que ele queria ser, ele fazia direito, e de como chegar lá. Ele queria muito ter experiências. Então ele emendava um estágio no outro, de R$ 300 de bolsa. E isso fazia ele nunca ter dinheiro. E eu sempre precisei ter dinheiro, então eu nem fiz meu estágio. E por ele nunca ter dinheiro e, tipo assim, ele ainda pagar a faculdade, esses R$ 300 de bolsa não sobrava nada. Então, tudo que a gente planejasse fazer de rolê era pela minha conta. Sempre paguei rolê. Sempre, sempre. E como também, durante todo o nosso período de relacionamento, eu fui a única que conquistei alguma coisa, tipo uma moto, também era eu que buscava ele em casa. Depois da moto, sabe? Então, eu nunca tive esse acolhimento, esse carinho, assim, dele, de vou fazer alguma coisa pra você se sentir especial. Mesmo que essa coisa fosse de graça, ele não fazia por não tenho dinheiro, tenho que economizar. E quando chegavam essas datas de troca de presente, que era Dia dos Namorados, Natal, aniversário e aniversário de namoro, era uma atitude normal dele terminar comigo na véspera e voltar uma semana depois. E pular a troca de presentes. Então foi muito raro. Realmente, pensando aqui agora, um dos motivos de eu ter comemorado poucos Dias dos Namorados, mesmo tendo namorado 5 anos só com ele, foi porque a gente terminou na maioria das vezes. E voltou depois. E eram términos que sempre partiam dele. Por data comemorativa, para ele evitar me dar presente. Mas nesse ano, ele resolveu segurar a barra, segurar a onda e tentar me dar alguma coisa. A gente resolveu ir no motel, pegar uma suíte legal, trocar presentes lá e tudo mais, sabe? Mas deu tudo errado, tudo errado. E aí, o que aconteceu? A gente era muito novinho e em motel era um grande evento na nossa vida, sabe? Um evento para que a gente tinha que se preparar financeiramente e também a gente tinha que se preparar estrategicamente. Porque naquela época, para mim, era muito difícil sair de casa porque a minha mãe me restringia demais. Ainda mais para ir no motel, né? Acho que eu ia morrer se ela soubesse que eu tava saindo para ir no motel. Então, o plano era, a gente falou que ia comemorar num shopping. Então, ele foi na minha casa me buscar, a gente pegou um ônibus, fomos até o shopping, ficamos lá um tempo pensando se a gente realmente ia ter coragem de fazer isso. Porque o motel era atrás da minha casa, literalmente, gente, literalmente. Na quadra de trás era o motel que a gente ia. E era muito arriscado de sermos vistos na rua por algum conhecido. Porque a gente não tinha carro, moto, nada na época. E o Uber também, na época, ou não existia ou não estava dentro da nossa realidade. Mas não era uma opção. E eu acho que por causa do horário, porque isso foi tipo 2, 3 horas da tarde, perto do shopping, estava tudo fechado. Não lembro por quê. Então a gente foi num botequinho qualquer comprar um lanche, porque era tudo na economia. A gente comprou um lanchão, tomamos coragem, pegamos o ônibus e voltamos
pro motel.
Só, a gente entrou a pé no motel, que por si só já é um constrangimento gigante. E beleza, pegamos uma suíte especial, ela era toda vermelha. Ela tinha aquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras especiais para transar? Que parece uma cadeira de massagem, só que esquisita. Tinha essa cadeira. O boxe do chuveiro era todo de vidro no meio do quarto. What? Que na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não é possível que fizeram isso com a minha cara. Não é possível. Porque quando você é novinho, tudo é um constrangimento. Nada é fácil. E eu achei na época aquilo um absurdo, porque... Mano, eu ia querer tomar um banho depois, eu ia ter que tomar um banho assim na frente dele. Ai, coisa horrorosa, sabe? Na época, isso era um problema. E assim que eu cheguei lá, eu fiquei nervosa, num ponto que eu tive dor de barriga. Então, a primeira coisa que eu fiz, corri pro banheiro. E sabe... eu vou deixar um aviso aqui que eu vou descrever. Se você estiver comendo, se você for uma pessoa sensível, pula uns 30 segundos, tá? O banheiro era todo fechado, sem janela, nem nada. Só tinha um exaustor no teto. E eu tive uma diarreia puramente emocional, que é aquela diarreia que sai líquida e fedida, fedida, fedida no nível, sabe? Não tem como. Então, tipo assim, eu tava pensando, mano, como é que eu vou tomar banho depois que eu transar? Só que eu preciso tomar banho antes de transar, sabe? Deu tudo errado, tudo errado. Eu fiquei, acho que meia hora só no banheiro, porque não parava de sair, não parava de sair. E até a hora que eu lembro que ele bateu na porta e perguntou, Elaine, tá tudo bem? E eu falei, tá, com a cara mais lavada do mundo, tá? Claro que tá. E aí, acabei, dei descarga. Meu cheiro já tava tão ruim que meu nariz acostumou. Eu acho que eu queimei todas as minhas papilas respiratórias e receptoras de cheiro, sei lá. Pra mim já tava tudo normal. E saí. E antes do que eu tivesse qualquer chance de dar um aviso pra ele, ó, dá uma segurada, não entra lá, ele entrou, porque ele já tava mega apertado também e...
E morreu.
Quase caiu pra trás, literalmente. A cara dele ficou amarela, cara. E eu queria morrer de vergonha. E aí o tempo de eu tomar banho foi o tempo dele criar coragem de ir no banheiro. E eu também não sabia que esses banheiros de exaustor, o exaustor só funciona com a luz ligada. Então eu saí e desliguei a luz. Então ele... A gente era muito idiota, cara. Ele também não sabia. Então demorou um tempo a gente descobrir que tinha que ligar a luz pro bagulho funcionar. E tudo isso, ele lá passando mal, querendo usar o banheiro, sem ter condição nenhuma. Mas a vida é feita de sacrifícios, entendeu? É sobre. Tomei meu banho. A gente foi curtir o motel. A gente criou coragem de transar. Transamos no nosso constrangimento, tudo mais. Acabamos. Pegamos o nosso lanchão, que já estava frio. Lanchão de origem duvidosa. Comemos como se fosse a melhor coisa do mundo. E chegou a hora de trocar presentes. Eu não lembro o presente que eu dei, mas era algo simples. E ele também me deu presente simples. Eu não sei por quê. O falecido só me dava chinelo. Não sei por quê. Mas era, sabe, a época que eu namorei... Ó, eu tenho chinelo dessa época até hoje. Já fazem 6 anos que a gente terminou. E eu ainda tenho chinelos dele. Porque toda data ele me dava chinelo. Sei lá. Eu devo ser uma pessoa muito difícil de presentear. Enfim. Aí deu chinelo, eu agradeci, e aí, naquele momento que eu fui, tipo, me aconchegar, deitar a cabecinha assim no peito dele, sabe? E ficar aquele momento fofinho, sabe, gente? Ele terminou comigo. Você não ouviu errado. Ele terminou comigo, pelado, na cama do motel, que eu paguei. Não tem nenhum problema eu ter pago, gente. Mas eu acho um absurdo você fazer a pessoa pagar um motel de uma suíte cara, porque pra minha realidade, até hoje, na verdade, essa suíte é cara pra mim, e você terminar comigo. Eu acho um absurdo, me senti extremamente ofendida e acho que estou no meu direito. Se você ouviu esse episódio até aqui, por favor, comente no post desse episódio. Ele foi cuzão. Pra eu saber que eu tenho apoio, entendeu? Porque apoio é muito importante. E ele terminou comigo. E eu fiquei meio sem ação. Aí eu comecei a andar pelo quarto pra pensar, pra raciocinar, tudo isso, eu não tinha falado nada. E quando eu consegui raciocinar, processar a informação, eu taquei o chinelo nele. Não é bonito, não é uma atitude sensata, não recomendo, mas faria de novo. E eu acho que isso meio que marcou o meu destino assim com o Dia dos Namorados, porque foi o primeiro que eu comemorei. Isso já, a gente tinha 18, foi o nosso terceiro ano de namoro. Nossa primeira comemoração. E desde aquele dia, eu não comemorei mais nenhum. Depois disso, eu acho que eu já troquei presentes algumas vezes, mas nunca na data em si. E é isso aí. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir o post no Instagram, de nos seguir nas redes sociais. Nos mande um e-mail para tatendo.pod@gmail.com e me conta como foi o seu Dia dos Namorados. Nos apoie no PicPay, nos dê 5 estrelas no Spotify. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tá dando.